vida porque não tem de ir para a guerra, obrigado a matar outros jovens com sonhos em países irmãos. Ainda há as mães que não têm filhos e os filhos que não têm pai do cantar de imigração, mas já ninguém vai a salto, sujeito à prisão. Quando lutamos pelo aumento do salário mínimo nacional, instituído com a Revolução, pelo direito ao trabalho e pelo trabalho com direitos, é por abril que lutamos. Quando cada qual faz greve e não deixa que a lei da selva se imponha, faz cumprir o que abril trouxe e antes era proibido. Cada trabalhador deste país tem o direito a férias e a férias pagas, porque abril o conquistou. Foi com abril que a deficiência deixou de ser uma sentença e concretizar a inclusão é um tributo que se faz à Revolução. Foi abril que acabou com a separação de pessoas de primeira e de segunda e foi com abril que as mulheres passaram a ser plenas em direitos, donas de si mesmas, capazes de se libertarem da violência e passamos todos a ter o afeto e o amor como únicos critérios para ser família. Quando hoje nos indignamos, nos levantamos contra a injustiça, a desigualdade, a corrupção, é porque podemos fazê-lo. Porque abril fez-nos querer mais e ter direito a mais que um país dominado por meia dúzia de famílias e donos, em que a política do Estado era a corrupção, a sua ocultação e a repressão dos que a denunciavam. Práticas que alguns querem hoje restaurar contra a Constituição da República e por via da sua revisão, impondo o domínio do poder económico sobre o poder político. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito em razão de ascendência, do sexo, da raça, da língua, do território de origem, da religião, das convicções políticas ou ideológicas, da instrução, da situação económica, da condição social ou da orientação sexual. Esses valores, consagrados na Constituição há 45 anos, são valores que transportamos no presente e projetamos no futuro de Portugal. O tempo deixa cada vez mais longe essa madrugada inicial que foi o 25 de Abril, mas não tem de impor a distância dos seus valores de liberdade, de democracia e de solidariedade. Somos nós quem determina o futuro. E com Ari dizemos que somos um rio que vai dar onde quiser. Pensar que somos um mar que nunca mais tem fronteiras e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. Podemos fazer de outra maneira. As mais jovens gerações já são bisnetas dos antifascistas que deram a vida pela causa da libertação, mas têm batalhas comuns. Batalhas em defesa das conquistas de Abril e pela concretização do que ficou inacabado com a Revolução. Pela defesa do regime democrático. Todos quantos não viveram Abril de 74 são chamados a continuá-lo e a defender os direitos com ele conquistados. A defender a saúde, a defender a educação e a segurança social contra a lógica do lucro e a ganância dos grandes grupos económicos. Mais do que nunca é evidente quão importantes são os serviços públicos conquistados com Abril e quão decisivo é o papel daqueles que diariamente os constroem, em particular o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. O acesso de cada pessoa que habita este país a direitos fundamentais, à educação de qualidade, à saúde de qualidade, a uma habitação digna, ao trabalho enquanto elemento de realização social e pessoal, à proteção na doença e na velhice. Esta é uma das grandes batalhas do nosso tempo, a de garantir de que toda e cada pessoa tem condições de bem-estar económico, social e cultural. Continuamos a luta centenária pelo direito ao trabalho, contra a sua desvalorização, porque o que sai dos salários continua a ir para os bolsos de uns poucos, contra a utilização dos trabalhadores como mercadoria descartável, dispensável, porque até uma pandemia é pretexto para agravar a exploração. Estes milhões de portugueses, que nasceram depois do 25 de Abril, exigem que a riqueza seja distribuída de forma justa, permitindo uma vida digna a todos, contra a acumulação obscena de alguns, muito poucos, que fogem aos impostos e à justiça e, ao mesmo tempo, dizem não é tempo para reivindicar. O povo português precisa de um Estado ao seu serviço, que cumpra a missão de desenvolver o país, elevar as condições de vida, alcançar o pleno emprego, repartir a riqueza e afirmar a soberania. Travamos a batalha pela defesa dos valores mais humanos e mais essenciais, de liberdade e democracia, de igualdade e solidariedade. E não calamos que a pobreza e a miséria, a precariedade e o desemprego são inimigos dos valores de Abril, que a desesperança é o contrário do caminho de Abril, que a impunidade da corrupção, dos crimes económicos e financeiros, dos buracos da banca, da utilização indevida do erário público, são afrontas à democracia. Que o seu maior inimigo é a subjugação do poder político pelo poder económico e a sua fusão num só. Continuamos a lutar com a convicção de que o povo unido jamais será vencido e de que somos um rio que vai dar onde quiser. Quem precisa de abril nas suas vidas, quem precisa que a Constituição e os seus direitos se cumpram, tem a força para impedir retrocessos e é com a sua voz e os seus braços que fará cumprir abril, disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Por favor.
Bom dia, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Convidados, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por associar-me à homenagem que aqui feita hoje aos militares de Abril. Devemos à sua coragem o fim da longa noite do fascismo. Uma homenagem que estendo a todas as mulheres e homens que lutaram ao longo de décadas contra a ditadura do Estado Novo, tantas vezes pagando essa audácia com a prisão ou com a própria vida. Num país que tantas vezes padece de uma memória seletiva, lembro também todas e todos os combatentes pela libertação dos países africanos ocupados pelo regime colonial português, que conheciam bem o alcance da sua luta. Como Amílcar Cabral afirmou em 1971, estamos absolutamente convencidos de que, na medida em que os povos das colónias portuguesas avancem com a sua luta e se libertem totalmente da dominação colonial portuguesa, estarão contribuindo de uma maneira muito eficaz para a liquidação do regime fascista em Portugal. Tinha razão. Estas mulheres e homens africanos não conquistaram apenas a liberdade para os seus povos, contribuíram também para a libertação do povo português. Também a elas e eles devemos o 25 de Abril. Também a elas e eles prestamos a nossa homenagem neste dia. A Revolução do 25 de Abril inaugurou uma era de liberdade e democracia, que trouxe consigo conquistas há muito almejadas. A liberdade de expressão, eleições livres, o direito à greve, o salário mínimo nacional, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a segurança social. Nunca é demais lembrar as conquistas de Abril, que Abril tornou possível. Como não é demais lembrar que elas não são irreversíveis. O ressurgimento de forças populistas ou fascistas, um pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal, deve alertar-nos e mobilizar-nos para a defesa intransigente da democracia. Como nos diz Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Apesar do muito que foi conquistado, a promessa de igualdade e de justiça trazida por Abril ainda está longe de ser cumprida. Persistem em Portugal níveis inaceitáveis de pobreza. Um estudo recente confirma que a violência e desigualdade, num país em que parte significativa da população vive em risco de pobreza, um terço das pessoas pobres, mesmo antes da pandemia, tinham trabalho. Com a crise social e económica provocada pela pandemia, em que muitas pessoas perderam o emprego e os rendimentos, a intensidade da pobreza irá aumentar. Esta desigualdade, é bom lembrá-lo, afeta desproporcionalmente alguns grupos sociais que são alvo de múltiplas discriminações. 47 anos depois do 25 de Abril de 74, a plena igualdade de direitos ainda é uma miragem para muitas pessoas no nosso país. Para as mulheres que veem a sua liberdade e os seus direitos limitados por uma cultura patriarcal que as oprime, para as pessoas negras, ciganas e de outras comunidades racializadas que sofrem cotidianamente o impacto do racismo estrutural, para as pessoas migrantes e refugiadas que esbarram nas fortalezas que lhes vedam o acesso a direitos fundamentais, para as pessoas LGBTQI+, discriminadas por uma sociedade heteronormativa que as exclui e violenta. para as pessoas com deficiência, às quais é negado o poder de decidir as suas vidas e de vivê-las com verdadeira independência. Para as pessoas idosas, tantas vezes esquecidas pelas políticas públicas. Enquanto estas discriminações perdurarem em Portugal, Abril estará por cumprir. Abril também não se cumprirá cabalmente enquanto não encararmos de frente a corrupção. A corrupção é o cimento da injustiça económica e da desigualdade. Ela mina a democracia, corrói a justiça e ameaça a coesão social. É necessário quebrar a indulgência que alimenta a promiscuidade, a fraude, as portas giratórias, a subordinação do interesse público ao negócio. A corrupção depreda recursos e faz prevalecer escolhas erradas sobre as escolhas certas. Em tempos de crise social, de urgência climática, de agravamento das desigualdades e das discriminações, o preço dessas escolhas erradas é ainda mais alto. É demasiado alto. Ninguém pode aceitar pagar esse preço. A revolta que daí resulta é explorada por muitos para fazer crescer o seu negócio político. Mas que não restem dúvidas. A denúncia da corrupção não pode ser o cavalo de Troia de agendas políticas autoritárias de descredibilização das instituições da democracia, vindas, aliás, tantas vezes de quem mais explicações tem a dar sobre os seus métodos e transparências diante das regras da lei. A falta de vergonha chega ao ponto de termos um advogado que vem de um escritório de planeamento fiscal a subir a esta tribuna para clamar contra a fuga ao fisco. Há, pois, que enfrentar a corrupção com coragem e determinação, alterando o regime da finança, combatendo a fraude, melhorando os mecanismos legais e judiciais de prevenção, investigação e punição. E também, através de uma ação política e cidadã exigente, que defenda a transparência, o interesse público e a justiça. Não aceitamos que a promessa de Abril contida na Constituição de Abril seja mercadejada. A soberania do povo e a sua representação não são uma mercadoria. Isso mesmo foi o que Abril nos deixou como lição. O mais essencial dos bens comuns de um povo é a democracia. E ela não pode ser tornada mercadoria ou propriedade de alguém. A nossa democracia não está à venda. Lutemos por ela todos os dias. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva o socialismo.
Obrigado, senhora deputada. É a vez do PSD, tem a palavra o senhor deputado Rui Rio, por favor.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores deputados. Celebramos hoje os 47 anos do 25 de Abril. 47 anos foi sempre um período de tempo muito alargado, mas na sociedade atual, em que tudo muda a uma velocidade vertiginosa, eles representam muito mais do que em qualquer outra época da nossa história coletiva. Não é por isso de estranhar que Portugal celebre hoje o nascimento do regime num clima de algum descontentamento e algum descrédito. Não é de estranhar, porque como em tudo na vida, o tempo também desgasta as instituições e a forma como elas se organizam. Se a sociedade muda a grande velocidade, é imperioso que os regimes políticos estejam também eles capazes de se adaptar às novas realidades. Quando essa adaptação não se cumpre, quando as reformas que as mutações sociais exigem não se fazem, é inevitável o aparecimento de um fosso entre a sua capacidade de resposta e as legítimas aspirações do povo que é suposto servir. É isto que, infelizmente, tem vindo a acontecer entre nós, uma real incapacidade de levar a cabo as reformas que a evolução da sociedade nos impõe. Não será, pois, de admirar o crescente